No assunto da política de hoje, meu convidado Thiago Valenciano, cientista político, cientista social, doutor em ciências sociais. E eu queria conversar com o Thiago hoje. Thiago, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá e aqueles que acompanham a gente pela internet também.
A farda que se eleva no Brasil, principalmente com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, não só, mas com parlamentares também ligados às forças de segurança, criou no Brasil também uma expectativa de futuro e da política e a democracia. Nós temos agora, inclusive, a mudança do Ministério, em que mais um militar vai agora para a mais importante cadeira do Ministério, que é a Casa Civil, sai Onyx Lorenzoni, e entra Souza Neto. Aí, como é que a gente pode entender essa mudança? Nós estamos vivendo um momento em que os militares vieram para ficar, ou são apenas um reflexo das nossas escolhas?
Eu acho que mais são os reflexos das nossas escolhas. Há um tempo a gente teve aqui na Câmara de Maringá uma bancada militar barra pesada, né, digamos assim, e são vereadores que passaram pela Câmara justamente por aquele anseio da população de querer aumentar a segurança no município de Maringá. A ideia que eu vejo, pelo menos, projetando esse mesmo cenário para a questão nacional, é que as pessoas também querem ter mais segurança no Brasil. Saiu hoje a matéria de que 2019 foi o ano menos violento em relação ao número de mortes nos últimos anos no país. Só que ainda assim, no Brasil, é uma guerra civil quase que diariamente. Pensar que 40 mil pessoas morreram no ano passado assassinadas, ou seja, uma cidade de Marialva foi morta o ano passado, é muita coisa. Então, a saída do Onyx para o Ministério da Cidadania deve ter sido algum tipo de rusga do presidente com ele. O Bolsonaro é um tipo de personagem que não espera muito respostas e não gosta muito de conversar. Se ele não gostou, ele toca adiante, substitui para o outro e trouxe mais um militar para estar presente no governo. Ele só não colocou militar ainda na cultura, na educação, porque faltou gente para cumprir o currículo. Mas se deixasse, ele colocaria também. Por quê?
Agora, a origem dele, né? Antes de você falar um pouco mais sobre essa questão da origem dele, a gente tem o Olavo de Carvalho, que sempre foi a inspiração teórica do governo. E, de certa forma, um liberal conservador, às vezes considerado como radical, pelo radicalismo até sendo questionado como liberal. O presidente continua mantendo essa linha? Ou ele está assumindo uma linha diferente agora em cima desse discurso da segurança?
Eu acredito que ele saiu um pouquinho dessa questão do Olavo, pelo menos recentemente, porque ele deu uma desgastada. Os dois andaram até meio se estranhando. Mas, em geral, ele segue aquilo que ele foi eleito. Ele está mantendo as pautas. Ele trouxe um militar para a Casa Civil, por quê? Quem que é o ministro-chefe da Casa Civil? É o chefe de gabinete. É aquele que despacha, aquele que diz sim, aquele que diz não. É aquele que, entre aspas, precisa fazer o jogo sujo. É aquele que tem que falar ou não, às vezes, para o presidente, que ele não quer falar. E ainda que o Bolsonaro não tenha muito esse tipo de perfil, ele fala não mesmo e não está nem aí para a opinião alheia. Mas a trazer um militar para a Casa Civil, que é o ministério mais importante, ou a pasta mais importante, é justamente mostrar para as pessoas que ele quer manter tudo à rédea curta. Ele quer segurar os militares ainda firme no poder e talvez pensar um pouquinho esse aspecto de segurança, que é uma das bandeiras que ele defendeu. Colocou o Sérgio Moro, maringaense, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e até agora o Moro trabalhou mais na Justiça e menos na Segurança Pública.
Você considera que efetivamente o presidente quer se blindar? Estando ao lado de militares, ele corre menos riscos? Aquela questão da fidelidade, de corpo, isso conta numa hora dessa?
Assim, e sendo até mesmo corporativo, por mais que ele não tenha tido uma carreira no exército uma carreira militar, na verdade, tão grande assim, ele não chegou em altas patentes, mas pelo menos ele mostra respeito para aqueles que inspiraram ele a vida toda e também mostra que ele tem sido parceiro. Não seria diferente um governo Bolsonaro com políticos. Ele sempre foi do perfil militar, nunca esteve tão à frente assim das decisões da Câmara dos Deputados, ou seja, nunca articulou tão bem assim com os políticos. Prova disso foi aquela eleição que ele disputou para a presidência da Câmara e teve pouquíssimos votos. Então, quer dizer, o meio dele é militar. As pessoas escolheram ele para isso. Escolheram para que ele colocasse as pessoas de confiança que ele tem, que são os militares. Ninguém, a gente fica esperando, o eleitor fala muito disso. Ah, precisa colocar técnico no governo, especialista, gente que entende. Mas a linha de frente de qualquer governo, seja ele municipal, estadual ou nacional, é justamente colocar pessoas que o governante vai confiar, ele precisa confiar. Então ele vai colocar gente do seu círculo de amizades. Então você não acaba votando só no presidente, você vota no círculo de amizades que ele mantém.
Só que o presidente também tem hoje, ele criou, ele é uma expressão disso, uma frente militar. O Verde Oliva tem ganhado força, inclusive, uhum. dentro do próprio parlamento. A gente tem muitos deputados que têm ou uma carreira como o próprio presidente das Forças Armadas, ou é um militar ainda. Nessas eleições municipais, isso vai ser um peso? Nós ainda vamos ter a escolha de militares dos parlamentos municipais? No caso do Brasil, com certeza deve ter um candidato a prefeito aí. Em Maringá tem até um pré-candidato ligado às forças de segurança?
Assim, Gilson, acredito que dependendo muito da cidade. O caso de Maringá, que ainda a gente tem algumas coisas relacionadas à violência com certa força ainda, e a sociedade ainda está pedindo isso aqui, porque é um reflexo do nacional. Quando o cidadão vai falar de política, ele está muito mais antenado na política nacional do que na política local, ainda que conheça bem da política local. É capaz que isso aconteça, sim. Eu imagino que a gente vai ter uma onda de candidatos, até porque os partidos políticos vão apostar nisso. Vamos lançar um militar. Se deu certo com o Bolsonaro, aqui no meu município também vai dar. Mas a lógica municipal, ela foge muito da lógica nacional na hora do peso do voto. Pelo menos eu enxergo assim, que na hora que a gente for decidir mesmo quem vota em quem, os laços locais vão prevalecer em relação ao perfil militar. Porém, por outro lado, para a Câmara de Vereadores, é capaz que isso aconteça sim, porque lá as bancadas temáticas, elas são mais fortes. E aí sim a gente pode acabar tendo de volta a presença de militares na Câmara Municipal. Já tivemos soldado, capitão, tenente, capaz que isso possa retornar no ano que vem.
Voltando à nossa questão, que já conversou sobre isso, eu vou retomar mais porque eu acho interessante essa discussão. Durante muito tempo nós tivemos um governo considerado de esquerda, se dizia de esquerda, né, pelo PT. Aí nós escolhemos agora um governo que se diz de direita, ou pelo menos de uma postura mais conservadora militar. Esse governo está em alta, esse perfil está em alta. Vamos ao extremo, de um extremo ao outro, existe um caminho do meio na política que tende a ser o futuro do país, ou vamos continuar sempre navegando de um lado para o outro?
Gilson, alguns teóricos aí do momento, gente que escreve jornal, escreve para blog, até mesmo tem canais no YouTube, tem afirmado que a gente está começando já a entrar numa transição de centro, que o centro vai voltar com tanta força assim. Eu acho que esse fenômeno não vai ser rápido, não. Eu acho que é um fenômeno que vai demorar um pouquinho ainda para acontecer, principalmente no Brasil. Ainda está no momento de ódio, de sangue, de disputas de rede social, de gente elegendo inclusive um inimigo que, a meu ver, pelo menos não existe mais, que é o comunismo, aquela ameaça comunista, tal. Parece uma coisa tão Guerra Fria, tão filme de Rock Balboa, que eu fico até meio espantado quando eu vejo esse tipo de discurso. Mas é o que as pessoas estão defendendo no momento. Você se apega a uma ideologia montada para poder, uma ideologia criada, um conjunto de ideias, na verdade, criado justamente para poder trazer algum tipo de pauta que possa envolver, que possa engajar as pessoas, principalmente online. Então eu imagino que esse discurso de extrema direita, de direita radical, ainda prevaleça por um tempo, sim. A eleição municipal desse ano vai ser um grande laboratório para mostrar para nós se esse tipo de discurso, uma pauta essencialmente nacional, que veio muito forte na eleição do governo, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, ainda contra o Fernando Haddad, que era ou lá ou cá, não existia em cima do muro, será que isso vai ter uma penetração, uma força agora no debate local? Eu imagino que ainda um pouquinho sim. Eu imagino que o cidadão ainda vai olhar o partido e vai falar: esse é de direita, eu voto nesse. Não, esse é de esquerda, eu voto naquele. E ainda mais uma cidade do tamanho de Maringá e aqui a região, que conferiu um peso muito forte na eleição do Bolsonaro.
Quando a gente fala de extremismos, os extremismos costumam cansar. Eles duram muito tempo, mas tem uma hora que a gente começa a cansar. E a gente nunca descobre que tem um caminho do meio, às vezes. No Brasil isso é uma coisa muito latente. Parece que volta e meia, a gente, em vez de ir para os extremos, de ir para o meio, a gente vai para o outro extremo. Né? Sente traído por um lado, vai direto para o outro. Esse amadurecimento político, a democracia pode nos levar a ter aquilo que se tem uma tendência, que alguns dizem, você diz que não concorda, que será muito rápido, que é a ascensão do centro no Brasil. Isto vai ser sinal de maturidade? A democracia está garantida?
Assim, eu imagino que a democracia ainda esteja bem tranquila no Brasil, por mais que as pessoas coloquem o contrário. Eu discordo muito dessa análise: a democracia está acabando, isso é censura, aquilo. Claro que alguns episódios apareceram recentemente no governo, inclusive aquele relacionado ao Goebbels, né, e tudo mais, isso foi terrível. Mas a gente ainda mantém essa pauta democrática, né? O próprio Bolsonaro sabe que sem isso ele não consegue governar internacionalmente falando. Ele não vai conseguir manter isso no seu governo em relação internacional. Mas a prova de maturidade política talvez seja no momento quando o eleitor souber principalmente para que serve cada cargo. principalmente saber que a democracia é responsável. Ele é responsável também. Tenho dito isso em várias entrevistas aí, que a democracia é muito trabalhosa. E dá trabalho para a pessoa acreditar na democracia, porque o cidadão também precisa fazer o papel dele. Ele precisa saber a função de um vereador, de um prefeito, de um presidente da república, acompanhar as coisas que acontecem e às vezes esquecer um pouco desse discurso muito bem montado de fake news e coisas nesse sentido, e ver que o trabalho do governo e as questões orçamentárias, principalmente, é onde qualquer político consegue definir as suas políticas públicas.
Tiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
A gente que agradece, Gilson, e estamos sempre à disposição.
O assunto da política de hoje teve Tiago Valenciano falando um pouquinho sobre a questão da farda, o verde-oliva no governo, que deve, inclusive, ter reflexos nas eleições municipais.